Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast do Mari pelo Mundo. Conforme a gente prometeu há alguns episódios atrás, a gente está hoje de novo com o João Leiva. E uma das coisas que a gente conversou foi sobre a importância dos guias de turismo. E eu acho que a gente começa falando sobre isso, né? Leiva, você é guia, você ficou 4 anos no Atacama, conheceu muita gente, acompanhou muita gente, trabalhou com as empresas credenciadas para fazer o turismo. E aí eu queria que você começasse explicando para os ouvintes, assim, quais são os passeios, o que que a pessoa procura, o que que o turista procura para conhecer o Atacama. E a gente fala um pouquinho sobre o que a gente conversou já no offline, sobre a importância de ter um guia que te leve para as montanhas, para os passeios e para os vulcões, por exemplo, os principais passeios que a gente tem no Atacama.
Sim, vamos lá. Bom, o que os turistas lá procuram tudo, né? Porque não tem lugar feio no Atacama. Todo lugarzinho, todo lugar, o pessoal quer conhecer, não adianta. E alguns lugares realmente requer um tratamento mais especializado dos guias, né? Porque alguns lugares realmente oferece algum. Não oferece risco nenhum se você estiver com guia, que são lugares um pouco perigosos para se caminhar. Onde existem os sendeiros, que algumas pessoas até acabam saindo desses sendeiros, se colocando em risco para bater uma foto mais próxima de algum precipício ou de algum geysers, por exemplo, que são águas de 100 graus que estão ali ebulindo da terra. Então, a necessidade, né, de às vezes você contratar uma agência credenciada, né? Às vezes por pagar um pouco mais barato, aquela agência é um pouco mais barata, mas os guias não têm credenciamento, a agência às vezes não está nem cadastrada na Sernatur. Então, existem agências, às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas ela tem uma estrutura melhor. Ela paga um pouco melhor porque ela seleciona melhor os guias dela, né? Por exemplo, os que trabalham com vulcões lá. Todos os guias têm credencial internacional de alta montanha, né? Eu tenho amigos que já foram guias em alta montanha na Europa, em várias partes, e trabalham no Atacama. Então, ali.
Que são
Muitos já.
duas coisas, né? Sem querer te interromper. O guia de montanha,
Não.
porque ele é um guia turístico e ao mesmo tempo ele é especializado em montanha, né? Que são duas
Em montanha, exato.
especialidades ali, porque
Exato.
esse turismo que é um pouco de aventura, embora no Atacama também tenha coisas para qualquer idade, né? Que não requer o físico, mas esses que requerem e que têm mais perigo, os guias têm essa importância também, né? Além de mostrar o lado histórico, de acompanhar, cuidar, né?
Exatamente, principalmente no Geyser del Tate, né? O que tem lá? Lá existem os geysers, que lá é considerado o terceiro campo geotérmico maior do planeta, né? O maior é Yellowstone, nos Estados Unidos, segundo fica na Rússia, e o terceiro fica no Atacama. Então é um campo geotérmico gigante, onde o guia está ali com 10, 15 pessoas, né? Sob o cuidado dele, e são lugares que realmente tem os sendeiros, tem os lugares próprios para se caminhar. Então, tem que respeitar o guia e ele está ali todo o tempo, né, para que ninguém se disperse e tal, porque realmente é um lugar que oferece um risco se não caminhar direito, se não respeitar, né, a sinalização, vamos dizer assim. Então,
E hoje
e o guia de alta montanha também, é um guia já
a gente quer
especializado
fazer
para isso.
foto, né? Então a gente, de certa forma, a gente está distraída também com o celular e pisar em calço e torcer um tornozelo. É uma coisa que talvez aconteça com mais frequência hoje em dia, até no turismo no centro da cidade, né? Do que acontecia antes. Então é uma atenção que o guia tem que ele tenha mais, e é uma
Tem que ter.
atenção que ele precisa ter a mais, né, com o viajante.
Ainda mais que o turismo numa cidade, né, você está caminhando numa calçada, né? E lá é o deserto, é tudo muito acidentado, pedra, rocha. Então, né? Os Sendeiros é o lugarzinho mais limpinho para você caminhar, vamos dizer assim. Mas é tudo muito acidentado. Então, oferece realmente os riscos se não prestar atenção. Então, tem isso. Inclusive, por exemplo, guia de alta montanha, né? São guias, como eu falei, são credenciados. Que ele... Obviamente, você já tem que ter uma, pelo menos duas experiências acima de 4 mil metros para poder encarar um vulcão ali acima de 5, 6 mil metros. Mas é um guia que ele vai estar toda hora observando o teu batimento cardíaco, né, a tua pupila, ele coloca o oxímetro na ponta do seu dedo para ver, né, observar a oxigenação. Então, muitas vezes, por mais que eu quero chegar no cumbre, mas se o guia dizer, não, você não tem condições, baixa, tem que baixar. Né? Você vai falar muito mal dele, você vai ficar bravo com ele, mas é a sua integridade física, que é a sua saúde que está ali, né, em primeiro lugar. E ele sabe do que ele está falando. Vive em altitude. Então, essa é a importância realmente de pegar profissionais credenciados com experiência. Ainda mais em lugares assim. Né?
Quem está ouvindo esse podcast, a gente está tocando nesse assunto justamente porque é uma experiência que a gente tem ao longo de tantas viagens, né? Saber onde que a gente pode economizar contratando serviços e guias e onde a gente não pode economizar porque realmente é o barato que vai sair mais caro. E em algumas experiências que a gente teve do guia não ser aquela simpatia e tal, hoje a gente entende que era um cuidado e uma atenção que ele tava de fazer aquilo funcionar. Então, por isso que a gente está tendo essa discussão de destinos que são mais aventura e que envolvem mais riscos e que, ao mesmo tempo, os passeios são mais caros. E às vezes as pessoas não entendem por que que aquele tour é caro. Né? O guia é super especializado, tem que ser aquela pessoa, às vezes, para fazer, tem que ter um número mínimo de pessoas, isso tudo vai aumentando os custos, mas também para ter uma experiência completa naquele local, que aquilo é o legal de se ver, né? Então tem que fazer esse investimento. E planejar com antecedência, a gente consegue economizar em algumas coisas, em alguns passeios que dá para fazer por conta, alguma coisa histórica que você pode fazer sozinho, se informando antes e que não envolva risco, e outras que vale muito a pena contratar um guia. Por isso que a gente está conversando hoje justamente para o Leiva, que tem tanta experiência no Atacama, contar para a gente o que, que é legal lá e o que, que envolve isso tudo quando a gente fala um passeio no Atacama, né?
É, exatamente. Uma coisa também que é imperdível, estando no Atacama, é você ter uma manhã, pelo menos uma manhã, eu digo pela manhã porque à tarde o sol se põe muito pesado, mas é fazer um passeio em bicicleta pelo Atacama. Fazer um passeio em bicicleta. Alugar uma bicicleta, você pode muito bem. Existe um lugar chamado Garganta do Diabo. É um labirinto, lá em Atacama, é um labirinto, 15 metros de paredão de um lado, 15 metros do outro, você de bicicleta no meio, daqui a pouco você entra num túnel, e sai no outro lado, céu aberto de novo. Você pode muito bem contratar um guia, né? Você pode alugar uma bicicleta, pegar um mapinha e ir pela região, mas contratar um guia realmente faz a diferença, porque ele conhece bem a região e te leva em locais que não são muito, como se diz, que as agências não exploram muito, comercialmente falando. Então, são lugares assim, que não, poucas pessoas vão e que alguns guias locais acabam conhecendo os locais e acabam proporcionando uma coisa diferente a esses passageiros.
Esse eu acho que é um outro aspecto muito legal quando você está com um guia local numa viagem, que é conhecer um pouquinho do lugar mesmo, saindo. Se você consegue expressar para o guia sobre as suas vontades, o que você quer conhecer, você consegue sair um pouquinho da rota tradicional, conhecer as duas coisas, aquilo que é mais turístico e aquilo que sai um pouquinho. Eu acho que um bom guia turístico é definido também por isso, por te proporcionar esse tipo de coisa, né? Mostrar aquilo que está um pouquinho fora da rota, não é?
É, exatamente.
Leiva, você conversou, a gente falou também sobre aluguel de carro no Atacama, né? Algumas pessoas têm essa dúvida sobre devo alugar um carro ou não, e você comentou algumas peculiaridades quando a gente estava conversando antes. É legal alugar um carro? Quais são as condições? Como é que a pessoa deve fazer? Quais são as suas dicas?
Ah, eu acho que é legal alugar um carro. Eu acho legal. Ainda mais pessoas que gostam, né, de manejar em lugares diferentes, Né? Só que o Atacama, ele tem certas peculiaridades. Se você vai alugar um veículo, procura ouvir as pessoas, né, as informações que as pessoas passam para você, e no mínimo ser um 4x4. Mesmo sendo um 4x4, um passeio que eu não aconselho fazer, por exemplo, é o Salar de Itaria, porque ele sai da rota principal e entra no deserto. Então, por mais 4x4 e por melhor que você saiba dirigir um 4x4, é uma rota meio complicada. Só a gente que conhece da região aqui. Muitos turistas acabam, as vans de turistas acabam parando a van para ajudar os particulares a desatolar carro ou a guinchar realmente os carros, porque muitos se atrevem a entrar com um carro que não é 4x4. Então, certos lugares não aconselho ir nem com 4x4, nem com 4x2. São poucos lugares, mas tem que ter esse cuidado. O Atacama já teve muitas histórias que pessoas entraram com um carro no deserto e tiveram que caminhar 15 quilômetros para poder chegar num povoado, porque não teve como mais sair do meio do deserto com o carro. Então, para evitar esse tipo de situação, é bom ir nos locais que tem acesso fácil de veículo. A grande maioria, 80% dos passeios no Atacama, você pode fazer de veículo, com o seu carro próprio, com um carro alugado. Aconselho ser um 4x4 sempre, mas alguns têm que ter muito cuidado, porque quem não conhece a região não adianta se aventurar, né? Ou você vai com contrata um guia local e coloca dentro do seu carro para que te leve nos locais que provavelmente ele vai manejar o carro, mas fora isso eu não aconselho não. A gente não aconselha. E esse é o cuidado que tem que ter. Mas vale super a pena, porque de carro você vai visitar os lugares, você não vai ter as informações do guia sobre determinado local, sobre a cultura, sobre as informações daquele parque a ser visitado. Mas você vai ter mais tempo, não vai ter um guia para te dizer que ó, só 10 minutos já temos que entrar na van, né? Então você tem mais liberdade, né? E você também não acorda cedo também, porque as vans lá é 4 horas da manhã. Com 7 graus negativo, ninguém já tem que estar de pé. Então, com um carro alugado, você já fica mais relaxado, né? Não tem tanto compromisso com os horários quando você contrata os passeios, né? É isso. Mas tem o seu valor, sim.
É, eu acho que é uma questão da pessoa equilibrar qual é o tipo de viajante, né? Se gosta mesmo de estar dirigindo, de fazer as coisas mais por conta, ou negócio mais estruturado, principalmente para quem vai a primeira vez, né? E quais são os principais passeios no Atacama, para quem está indo a primeira vez?
Os principais. Chegando no Atacama, eu tenho o que eu mais gosto lá é o Piedras Rojas com lagunas altiplânicas. Esse é um passeio full day. Ele sai 7 da manhã, volta às 6 da tarde. Esse passeio já inclui café da manhã e almoço. E ele é o mais dos passeios. Esse é um imperdível. Eu só tenho um dia no Atacama, é esse passeio que eu tenho que fazer. O outro passeio que eu acho imperdível, para quem gosta de geologia, de arqueologia, é o Vale do Arco-Íris, onde você existe petroglifos ali, marcados na rocha. Os mais recentes estão há 600 anos ali, os mais antigos há 5, 6 mil anos ali, né? E Vale do Arco-Íris porque você, em todas as montanhas ao redor, com aquela cor de barro normal, né? Existe uma que é colorida, né? Esverdeada, azulada, que é justamente os minerais ao natural, né? Ali o cobre, que aquela região é muito rica, né, em cobre e outros minerais. E aí aquela montanha é aflorando ali os minerais à vista, né, na montanha, então por isso que chamam de Vale do Arco-Íris, porque é uma montanha colorida que se destaca no meio de todas as outras. Esse aí é muito bacana também. E tem também outro, tem para quem gosta de água quentinha, tem as termas de Curitama, que você são é uma é um rio de águas vulcânicas. É um paraíso, o lugar parece um spa muito bonito. Você tem 3.800 metros de altitude também. Muito bacana. É extremamente frio no inverno, na temperatura ambiente, mas você anda água quentinha, tá tudo bem, né? É um lugar também muito bacana para se conhecer. E tem o famoso Vale della Luna, que o pessoal gosta muito, a Laguna Serra. Uma coisa bacana nessa Laguna Serra é que ela é aquela laguna flutuante, que é igual como o Mar Morto, né? Devido à grande quantidade de sal que tem na água, você não afunda, você flota. É de 7 a 8 vezes mais sal que o mar. Então você pode estar ali, não precisa nem saber nadar. Se não morrer afogado, você não vai. Então o pessoal vai muito ali para desfrutar isso, que é uma sensação divertida, bacana. Só não aconselho a abrir os olhos dentro da água, né? Isso não vai ser uma experiência legal devido à grande quantidade de sal mesmo. E, bom, enfim, lá não tem lugar feio, como eu digo. Todos os passeios têm a tal das lagunas Baltinati, que são as lagunas escondidas, que são lagunas com aquele azul turquesa que não tem lugar nenhum do mundo. O pessoal vai lá justamente para bater as fotografias. Ela também flota, você também não afunda, devido à grande quantidade de sal, assim como Laguna Seca. E ali tem aquele ônibus abandonado no deserto, que o pessoal gosta muito de bater fotografia, porque lembra muito daquele filme Into the Wild, né? Aquele rapaz lá do Alasca e tal. Então, aquele ônibus abandonado, o pessoal bate fotografias ali e recorda muito daquele passeio. É muito bacana, é muito legal. São Pedro do Atacama. As pessoas, eu aconselho ali, para quem quer curtir de verdade o Atacama, pelo menos uns 10 dias.
Isso
Porque muita
que
gente vai ali e fica.
isso que eu ia te perguntar, porque todo mundo fala, ah, quantos dias? Eu acho que um dia, né, você não vê nada, 2 dias você vê uma coisa legal, 3 dias você acha que devia ter ficado cinco, né? Então eu acho que cada período, óbvio que cada um tem suas limitações de tempo e de dinheiro, mas assim, para você realmente ter uma experiência do lugar, poder fazer depois um dia livre, com calma, e sentir ali a cultura, quantos dias assim?
Eu digo 10 dias, por quê? Porque eu atendo eu tenho muito cliente, muitos passageiros que vêm até o Atacama porque sai casa assim, vai fazer aquela via sacra, né? Então já está vindo desde Santiago visitando, está vindo desde Santiago. E quando chega no Atacama, dali do Atacama vai para Bolívia, depois vai para Peru, então seleciona ali 3 dias para ficar no Atacama. E aí diz sempre, puxa, por que que eu não me programei melhor? Porque o Atacama merecia mais dias, né? E o Atacama é isso, no mínimo uns 10 dias. Se você for incluir o salário do Uyuni, partindo do Atacama, você já tem que considerar 4 dias mais. Então, se você considerar o Uyuni, eu recomendo ali uns 10, 12 dias, para poder aproveitar bastante. Porque o Atacama é o lugar que todo mundo que eu converso, a grande maioria, sempre diz. A gente que viaja, gosta de viajar, sempre quer deixar outras férias para conhecer outros lugares novos. Mas o Atacama é um lugar que todo mundo volta, não tem jeito. Quando eu pego um passageiro, vou fazer o itinerário da semana do passageiro. Eu sei que eu vou, esse dia aqui eu não quero nem olhar para você, você nem vai olhar para mim. Esse dia aqui eu não quero dizer nada, eu quero que você descanse, dorme até tarde. Um dia antes vai tomar uns vinhos, porque aqui o vinho é bom e barato, toma uns vinhos a mais, desfruta a noite em São Pedro. Né? No outro dia, acorda tarde, vai passear, vai interagir com o povoado, vai nas casinhas de artesanato, vai comer num restaurantezinho local, né? Vai bater fotografia na igreja, na praça. A igreja de São Pedro, ela é de 1535. Ela é mais velha que o Brasil, essa igreja. E as paredes dela, incrível, é toda construída de barro, 1,5 metro de largura a parede da igreja. E as madeiras que compõem a parte de madeira do teto, é tudo cactos e amarrado com couro de lhama. Construída em 1535, pelo menos é o que está lá escrito na plaquinha. Deixa eu ver. Então é muito bacana também pelo povoado, pelas vielas estreitas, né, todas construídas de barro. Então, um dia no Atacama, passeando por ali, caminhando, é muito prazeroso, tal quanto um passeio turístico pelo Atacama. É muito
E
bacana
às
mesmo.
vezes calha de ter um feriado, uma data festiva, ou uma comemoração, ou uma coisinha típica na cidade. Eu acho tão bacana ter um dia livre para aproveitar mesmo essa vibe ali dos locais. Acho que vale a pena.
Lá eles fazem muito essas festividades religiosas. Ali como eu vou dizer, tem muita influência da Bolívia, porque aquela região do Chile pertencia à Bolívia antigamente, né? E ali, como está pertinho e tal. Então, nas festividades, por exemplo, dia de São Pedro e São Pablo, né? De Santos, então sempre tem desfile com fantasias na cidade. Existem bandas que circulam nas vielinhas, o pessoal batendo fotografia, o pessoal distribuindo balinha para os outros. É bem bacana, é bem bacana. Parece aquelas quermessezinhas de cidadezinha bem pequenininha do interior do Brasil. Isso se assemelha um pouquinho.
Eu acho
É bem
legal e
bacana.
também, eu não sei se você tem esse dado, mas quantas pessoas não são ali da cidade, ou a maioria que trabalha ali são nascidos ali?
Olha, a maioria que trabalha ali com turismo não é dali, não é Tacamen. São poucas as agências de Atacamenhos ali. São poucos os restaurantes de Atacamenhos ali. Então, existe a maioria é de chilenos mesmo, mas de outros lugares, de Santiago, que vieram muita gente. Eu tenho amigos que são donos de agência lá em São Pedro, que vieram para São Pedro só para engenheiro. Por exemplo, o Rota, que é um amigo meu, ele era engenheiro elétrico. trabalhava em Santiago. Veio visitar São Pedro, veio passar o final de São Pedro. Já faz 3 anos que está com uma agência lá. Largou tudo em Santiago, abriu uma agência de turismo, está em São Pedro, a cama, trabalhando com turismo. É encantador aquele lugar. Então, a maioria é de fora. Né? E existe... Lá, os atacamentos, eles são donos dos imóveis, né? Porque para você coloca um restaurante, você vai abrir uma agência, você vai alugar o imóvel deles. Porque há muitos anos atrás, a vida era muito precária no Atacama. Não era nada turístico, na verdade. Era um viajante ou outro que ia visitar, mas não se cobrava entrada em parques, não se fazia nada. O povo vivia ali da pouquíssima agricultura, a maioria, a agricultura praticamente vem de fora, porque ali muito pouco, muita pouca coisa plantada ali, né? Porque a água tem, mas ela contém certos minerais que não adianta você plantar um alface que não vai nascer. Né? Então, muita coisa de fora. Então, ali a carne da lhama, dos carneiros, dos cabritos que eles criam ali. Então, existem a farinha do algarrobo, que é uma planta que dá uma forma de vagem seca, que ali eles fazem uma farinha. Então, são as comidas típicas ali, que eu até vou falar lá com o Vitor Barros a respeito. Então, são coisinhas ali. E aí, de uma hora para outra, começaram aquele povo muito humilde, mas muito humilde mesmo. Então, pobre mesmo, se vivia dono daquelas terras, mas com aquela vidinha ali muito limitada. Só que o turismo enriqueceu muito o Atacameio. A economia do lugar, assim, muito boa mesmo. Mas realmente, Atacameio mesmo, você vê povo lá no lugar.
Leva uma pergunta para quem está planejando a viagem e está fazendo um planejamento financeiro. O que que vale a pena economizar e o que que não vale a pena economizar para realmente ter uma experiência? Por exemplo, tem muita gente que acaba não gastando nada em comida para poder gastar nos passeios, outros gastam tudo no passeio. Mas assim, o que que não pode faltar para poder realmente aproveitar ali? Ir nos bons restaurantes ou economizar em comida? Ir ficar num bom hotel ou economizar em hospedagem? Como que dá para fazer um equilíbrio sem perder a experiência?
Olha, Atacama, tem como você desfrutar o Atacama gastando algo bem bacana, assim, vamos dizer assim. Existem hotéis caríssimos lá, mas você, o Atacama, o local, o Atacama ele já requer uma vida mais largada. Assim. Uma pessoa que tem muita frescura, vamos dizer assim, não é um lugar ideal. Lá é meio punk, lá é para mochileiro mesmo. Você pode chegar com a sua família, ter todo o conforto de um hotel 5 estrelas do Brasil, mas muita gente quer alugar uma cabaninha mais simples. Restaurantes super acessíveis, se é só para alimentar e se alimentar legal, você tem restaurantes muito bons, você vai pagar 15, 20 reais por almoço. Hospedagem, tem hostels muito acessíveis, confortáveis, né? Não é nada assim luxuoso, mas são confortáveis. Alguns com banheiro privado no quarto, outros com banheiro compartilhado, mas habitações para 2 pessoas, assim, vamos lá, em torno de R$ 1.000. Um quarto para um casal, você vai gastar assim, R$ 80 por um quarto privado. Isso sem um quarto privado num gosto super aconchegante a 5 minutos de tempo. Né? Então, tem como economizar bastante. Então, o gosto não precisa ser os mais caros, você pode estar confortavelmente ali pertinho do centro. A comida, muita gente acaba cozinhando no gosto quando tem tempo, né? Ou restaurantes super baratos, assim. Eu acho que gasta nos passeios. Contrata uma agência boa, não vai contratar mais barato. Ou não precisa contratar mais cara, mas uma boa. Eu digo sempre, eu vivo de turismo, eu vendo meus passeios. Eu procuro ser super justo com os valores dos passeios que eu vendo e os serviços que eu presto. O TripAdvisor, por exemplo, é um bom termômetro. Ah, essa agência está muito barata, tá, mas vai olhar no TripAdvisor. Quais os comentários que falam dessa agência? Em São Pedro Atacama vale muito a pena, tanto com relação às agências, com relação aos hostels. Vale muito, muito a pena consultar o TripAdvisor, que é um bom termômetro para isso. Uhum. Porque. Os passeios realmente não precisa. Tem as agências super caras que tem o seu valor também, né? Às vezes é a primeira opção. A pessoa que está navegando pela internet chega numa agência, vê lá um exorbitante os preços dos passeios. Não, calma, olha outras agências, né? Não é por isso que as outras são ruins ou serviço péssimo por ser tão diferente o preço. Não é que essa oferece alguma coisa a mais, mas não necessariamente é o normal dos preços do Atacama. Tudo é muito caro, não é nada barato, mas você pode ir lá e não gastar tanto assim.
A gente sempre ajuda a fazer essa comparação dos que a gente conhece mais, né? Justamente para poder saber o que comparar, né? Uma oferece um carro exclusivo, uns horários diferenciados e uma refeição no meio, a outra é uma coisa bem básica. Isso tudo tem que ler as entrelinhas ali na hora de contratar, né? Para saber por que você está pagando barato, o que está pagando caro, o que você vai ter ou não. Mas eu acho que independente
Exatamente.
disso, a experiência vai ser boa, né? Se você não tiver essas surpresas de achar que contratou o mundo e chegar lá tem pouca coisa, ou ao contrário.
Sim, falando um pouquinho das agências também e desse planejamento ainda, o que que é melhor? Eu contratar tudo antes e planejar antes? Ou como eu sei, sim, eu não conheço o Atacama, mas eu já li muito sobre ele, a gente também já conversou. Você tem aquela rua principal que tem várias agências, muitos guias. É, qual é o ideal quando a pessoa está planejando? Sim, fazer sair daqui com tudo planejadinho ou deixar para comprar na hora?
Dá para você fazer as duas coisas. Por exemplo, da maneira que eu trabalhava. Eu geralmente trabalhei a grande maioria por indicação. Então, a pessoa que quer vir para o Atacama já começava a conversar comigo um mês antes, e trocando ideia comigo, eu esclarecendo a respeito de alguns passeios. É, muitas vezes ela, ah, não vai dar para fazer todos os passeios porque não me alcança o tempo. Qual que eu tenho que definir entre esse e esse? Então, eu ajudava eles a escolher. Então, já ficava tudo mastigadinho, tudo certinho, porque essa pessoa já sabia que vinha para Atacama e sabia que comigo os passeios. Ela já tinha definido isso. Então, é super tranquilo, super fácil. Não precisou me pagar nada antecipadamente. Quando chegou lá no Atacama, é que a gente se conheceu pessoalmente. Geralmente, eu vou no hotel da pessoa, ou a pessoa vai no meu hotel, não tem problema, e a gente ali negocia. É aí que eles me pagam, aí que eu passo o itinerário dos passeios, os horários e tudo mais. Mas assim, a pessoa que não conhece ninguém, não tem, já não tá, já não definiu quem vai comprar. Não tem nenhuma pessoa aqui de confiança e de segurança que está na Atacama para comprar já antecipadamente, ou que possa te atender antecipadamente, como eu faço com os meus passageiros. Não tem problema. Eu aconselho até não comprar nada pela internet com quem você não conhece. Não compre nada pela internet. Vai diretamente para o Atacama. Vai perder um meio-dia, uma manhã, vai perder, indo em agência em agência. Ali você vai pesquisar valores, vai pesquisar o tipo de serviço que cada uma presta. Só que vai com tempo e com paciência, porque são muitas agências. São quase 200 agências em São Paulo, né? Então, existem e como eu disse, o tempo de vai ajuda muito a agência. Porque tem umas muito pegatistas lá, e a gente não vai ficar falando, obviamente. Mas é bom abrir o olho, né? Olhar o que que essas pessoas estão falando na internet de determinada agência. E eu, de 200 agências, eu trabalho em parceria com três, para você ter ideia, né? E essas três agências as que eu trabalho. Por exemplo, porque determinada agência, que é a minha número um, aquele passeio do Piedras Rojas, ele não vai fazer naquele dia. Então, eu tenho a minha número dois que vai sair naquele dia. Então, meu parceiro não vai eu tenho sempre três agências que eu vou intercalar. Então, meu passageiro pode sair com uma hoje, e pode sair com a minha segunda agência amanhã. Depende do itinerário deles, também da semana e tudo mais. Mas não vai fugir dessas agências com as quais eu trabalho. Então, eu escolhi em 4 anos, eu escolhi a dedo, que é justamente é isso que eu quero proporcionar aos meus passageiros. É a mesma agência que entra os meus passageiros, é a mesma que vai vir a minha mãe e minhas tias. Vai ser a mesma agência que eu vou levar comigo para conhecer. É assim que eu trato meus passageiros. Porque eu sei que um comentário ruim na internet não é nada. Então, não é nem por isso, é porque aqui, pô, você sai do seu país, você vai para um outro, você vai ficar 5 dias, né? Você quer que tudo passe perfeito. Então, puxa, o mínimo de respeito é passar o melhor para a pessoa, né? Então, por isso que eu não trabalho com qualquer agência lá, não.
E existe alguma coisa, por exemplo, que eu posso chegar lá e não ter disponibilidade?
Não existe essa possibilidade. Não existe. Se você chegou lá de manhã e os seus passeios vão partir de amanhã, sem problemas. Eu nunca você dificilmente não, você não vai ficar sem o passeio. O que eu posso ver é o itinerário. Esse passeio você hoje, as três agências às quais eu trabalho, por algum motivo não vai sair hoje. Então vamos realocar esse dia para outro, esse passeio para outro dia para sair com essa minha. Então a gente o que faz é realocar o passeio de um dia para outro, mas se ficar sem passeio você não faz. E outra coisa importante também, quando você vai para o Atacama, que vai com os seios, que vai falar com algum vendedor, observar o itinerário que esse vendedor está fazendo com relação ao tipo de. Porque a gente, isso é muito importante, você aclimatar a pessoa. Então você vai fazer um itinerário, a pessoa vai ficar uma semana, vai fazer 10 passeios. Então você começa a fazer os passeios a nível de São Pedro. Vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não passa nada, mas tem pessoa que passa muito mal. Mas a gente faz o mesmo tratamento para todo mundo. Então a gente vai fazendo essa aclimatação aos poucos. Hein? Tem alguns passeios, por exemplo, Geyser da Itatiba, você chega a 4.400 metros. Se você decidiu que quer assistir um vulcão no final da sua estadia, vai chegar a 5 mil, 6 mil metros. Então a gente vai fazer do menor para o maior, para eliminando qualquer possibilidade da pessoa vir a passar mal por conta de altitude. Né? Aí também tem os espredinhos, né? Tem a chachacoma, tem a folhinha da chachacoma, a folha da coca, tem água com limão, espremer limão na água, tomando muito a pessoa na aclimatação. Então, a jatiacoma é uma ervinha do deserto mesmo, você colhe, você compra em casinhas de artesanato, você faz um chazinho. Às vezes a pessoa está um pouco malhada, um pouco com outono, chazinho e ajuda bastante. O segredinho, né, dos indígenas e da alta altitude, né, que a gente acaba aprendendo. Então, essa é a aclimatação que as pessoas têm que fazer. Não adianta querer chegar ali e querer fazer um vulcão no outro dia, você não vai fazer. Vai passar muito mal.
Essa acho que é uma dica
E
bem
muita água.
importante.
Exagerem na água para tudo que vai. É, água para todo lugar que vai, no mínimo 2 litros d'água por pessoa. Todo o tempo com você. Vai passear no centrinho de São Pedro, uma aguinha tiracolo. Isso é imprescindível.
Eu acho que essas são dicas
Porque
em...
a água ajuda muito a aclimatar.
Acho que são dicas importantes, né? Porque a gente está falando de destino que é muito diferente de um destino mais cidade, de um destino que a gente está mais acostumado, mais tradicional, porque você está falando de altitude. E aí isso me leva a uma outra pergunta que eu tenho curiosidade mais pessoal para fazer. O Atacama é um destino para qualquer idade? Como é ir para o Atacama levando criança, por exemplo, ou então pessoas de mais idade? Quais são as dificuldades ou as dicas que você poderia dar
Olha,
para quem viaja com criança, por exemplo, e com pessoas de mais idade?
é claro, requer mais cuidado, tá? Alguns passeios você não vai poder fazer se tiver por exemplo, criança acima de 5 anos de idade, abaixo de 5 anos de idade, alguns passeios a gente não aconselha. Geyser Tati, por exemplo, criança de 3, 4 anos, acima de 5 anos de idade até já dá para começar a largar, mas antes disso, alguns passeios é complicado. Pessoas de idade também. Por exemplo, com relação à pressão, não é um problema. Se a pessoa está medicada, não vejo problema com relação. Mas com relação à cardíaca, né, é mais complicado um pouco. Então, por isso que eu digo, as pessoas começam a fazer os passeios ali em São Pedro, que ali você, uma pessoa idosa, já está a 2.400 metros. Se a pessoa vai em uma altitude um pouquinho e começou a passar mal, bom ter, né, começar a ter cuidado com essa pessoa, né, com esse avôzinho, essa mãe. Porque é complicadinho. Criança, mulheres grávidas também. Em algumas altitudes também a gente não aconselha, né? Eu não vendo. Passeio só nível de São Pedro. Passeio de altitude para pessoas, mulheres grávidas, eu não vendo. Pessoa, por exemplo, vulcões, né? Tem uma cirurgia importante no coração, tem problema sério no coração, também é interessante não arriscar, não fazer essa grande altitude. E a faixa etária de idade, assim, da galera é mais jovem mesmo. Eu digo, dos 20 aos 50 anos ali é o que você mais vê. Mas criança, realmente, você pode ir levar criança? Pode, sem problema nenhum. E com relação à secura, né, como eu digo, água o tempo todo, porque Curitiba, por exemplo, minha cidade aqui, Curitiba é 80% de umidade relativa do ar. Você chega no Atacama, 10 é muito. Se tiver 10% é muito. Então é muito seco. Protetor solar o tempo todo, e água o tempo todo. Mas eu vejo muitas mães com bebês indo para lá, né? Às vezes até tem babá, né? A babá fica no hotel com a criança e o casal faz os passeios. Mas vejo muito, muito de carrinho, criança de colo, vejo bastante também. O pessoal não deixa de viajar com a criança.
A gente não deixou de viajar, mas eu já passei da fase do carrinho. Eu já tô na fase dos 10 anos, então pelo jeito já fica mais fácil, dá para ir pro Atacama nessa fase.
Dá sem problema. Dá sem problema. Subir um vulcão que não dá ainda, porque não é porque eu não quero, é porque é com 18 anos. Uma vez eu vendi para um garoto de 16 anos que subiu com o pai, assinou um termo de responsabilidade, eram dois franceses. Eles já estavam experientes viviam em regiões altas na França e tal. Aí eu vendi para o menino, mas ele assinou todos os termos, né? E o Piá passou melhor que todo mundo lá. Então. Mas não é comum, assim, a gente vender para menor de idade um vulcão, mas é único, o resto é tranquilo.
Então, algumas dicas aqui, vamos relembrar para os ouvintes. Sempre muita hidratação, imagino 10%. A gente chegou a fazer 20% de umidade do ar aqui em São Paulo. Nesse inverno é absurdamente sufocante, então 10% muita água. Protetor solar o tempo todo. Alguns passeios, crianças, idosos, cardíacos não devem fazer, mas não é um impeditivo para viagem, é um destino para todas as idades. E é um destino o ano todo? Quando é a alta temporada no Atacama?
alta temporada do Atacama. Julho, que é no meio do mês, que é, vão muito bem abrigados, porque é muito frio, porque é férias no Brasil, férias na Europa, férias nos Estados Unidos, férias ali. E depois é em dezembro, janeiro. Novembro, dezembro e janeiro. As festas de fim de ano, aquilo ali bomba muito. E com relação à época, final de janeiro e fevereiro, é complicado porque é a época das chuvas. Então não chove o ano inteiro no Atacama. Não cai nem um pingo d'água. Mas quando chega no final de janeiro e fevereiro, começa a cair água e chove bastante. E alguns anos fecham todos os passeios. Um exemplo foi no final, não nessa virada de ano, não nesse ano, foi em fevereiro de 2019. 2018 para 2019. Eu fiquei um mês certinho, 25 dias, sem vender nenhum passeio, porque todos os parques estavam fechados. Porque a cidade ela não é preparada para chuva. Então, e assim, por exemplo, deu uma chuvarada, estragou, danificou alguma estrada, alguma rota. Não sei, em qualquer lugar do mundo, eu acharia muito fácil a prefeitura fazer assim, mandar uma máquina ir lá, arrumar, o pessoal começar a visitar. Mas não é assim que funciona. Então, o negócio acaba ficando o mês inteiro. Ninguém, né? às vezes nevou muito. É só um caminho cheio de neve que está impedindo a gente chegar em determinado local. Uma máquina aqui poderia resolver. Lá na Atacama não é assim. Então, a gente tem sempre que esperar as coisas lá. Né? Então, a época das chuvas não é legal ir. Porque é muito frustrante. Às vezes a pessoa chega lá, fica uma semana, se faz um passeio, um Vale de la Luna é muito. É chato isso, né? Então, a pessoa, se puder, olhar com relação à previsão do tempo, né? Como é que está naquela região. Porque às vezes acontece de chover pouco, mas às vezes acontece de chover o mês inteiro. E aí estraga tudo mesmo. Mas é o único momento que é complicado. O resto do ano, existe essa sazonalidade, mas ali o ano inteiro é movimento. O ano inteiro. De começo do ano, meio do ano, só realmente na época das férias é que bomba mais, que é julho e dezembro e janeiro.
Ah, eu acho que as dicas foram super importantes para quem está planejando Atacama. Eu adorei.
Ah, e quem estiver lá, não pode deixar de comer a empanada chilena. As melhor empanadas, as famosas empanadas chilenas.
São melhores do que as argentinas? Agora eu vou provocar uma briga entre os irmãos.
Olha, é que tem uma tiazinha lá na Atacama que faz uma empanada, que a dela é a melhor do mundo. Aí então eu fico com a do Atacama. É a tiazinha lá da esquina. É um restaurantezinho chamado Catar, bem numa esquininha lá, a famosa esquininha da empanada da tia. Ela tem uma empanada e tem uma maior que parece um travesseiro de tão grande, dá para comer em 3 pessoas. É muito legal.
Espero que não tenha nenhum
segredos. Segredos. É, por isso que a gente fala, né, que pegar um guia de turismo logo nos primeiros dias a gente acaba descobrindo principalmente os lugares legais para comer.
Ah, não. E o bacana é que a gente que mora lá, por exemplo, o pessoal elogiava bastante o meu trabalho, assim, uma coisa que achavam legal da maneira que eu tratava, por quê? Porque eu não me contatava só em vender os passeios turísticos, né? Agora senta aqui, onde beber, onde comer, onde não comer, que também é importante, entendeu? A tia da empanada, o custo-benefício melhor, a picada del índio, né? Ou a pica do índio, como eles falam, um restaurante chamado Pica del Índio. Aí eu disse, não, mas não tem problema, o índio é gente boa, pode ir lá que não tem problema. Então, é um restaurantezinho que com 5 mil pesos é o quê? 25, 30 reais, você tem entrada, prato principal e sobremesa. E é muito boa comida, então o pessoal gosta muito. Então, a gente dá todos esses detalhes. Ah, quero fazer um passeio de bicicleta, mas eu posso escolher um lugar. Tem vários lugares para ir. Você auxilia nisso aí também, então é bacana. Só o vendedor de passeios turísticos, né? De dar todas as informações para a pessoa, né? Se situar e passar bem ali todos os dias.
É uma experiência de vários anos, né? De conhecer o lugar, de morar lá e de ser apaixonado pelo local também, né? Faz toda a diferença.
É verdade.
E a gente vai encerrando por aqui, então, porque eu acho que a gente deu muitas dicas para os ouvintes, mas se ficou alguma dúvida, se alguém quiser alguma sugestão, entre em contato com a gente no Mari Pelo Mundo, pelo e-mail ou pelas redes sociais, e pode perguntar, a gente direciona, coloca em contato com o Leiva. De qualquer maneira, Leiva, repete para a gente, quem ainda não ouviu outro podcast com a história do Leiva, de chegar no Atacama de bicicleta, rola o feed e escuta. Mas, de qualquer maneira, a Leiva deixa também para os ouvintes as tuas redes para o pessoal poder te encontrar.
Ok. Primeiramente, obrigado, André, pelo convite. Foi muito legal. Mari, muito legal aí conversar com vocês. Falar um pouquinho da minha experiência, minha vivência lá no deserto mais seco do planeta. E, bom, a minha rede social, o meu Instagram, @jleiva.turismo. E meu Facebook é jleiva, Turismo Chile. De alguma forma, estou à inteira disposição de todos vocês. Muitíssimo obrigado.
Obrigada, Leiva. Obrigada, Mari. Até a próxima. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!